O sonho da ministra é que a gente tivesse, em cada ministério, cada programa, tivesse um pedaço para a igualdade racial. Em tudo que você for fazer. Fazer um programa para combater a dignidade menstrual. Então, eu vou tirar aqui um pedacinho específico para 30% da população que são mulheres negras. Um exemplo. Saúde mental. Eu vou tirar aqui agora esses 20% para os jovens homens negros de 16 a 24, que são os que mais têm suicidado. O meu sonho era que as pessoas falassem: caramba, vamos parar esse país, porque mais um jovem preto foi morto, se pô. Cada setor, que cada ministério, que cada autarquia, que cada lugar falasse assim: pô, eu vou fazer. E que não virasse uma pauta ideológica só. Porque a gente é. Eu sou ideológica mesmo, eu sou identitária, eu sou. Mas eu preciso que as outras pessoas entendam que é mais do que isso, que é humanização, que é você estar vivo, que é você ter dignidade de vida. Quando a gente fala com alguém da justiça sobre: não tem como um jovem negro ser assassinado de fuzil no meio da Avenida Brasil. Assim, isso chega a me dar um nó na garganta e ninguém falar nada. E ninguém fazer nada sobre isso. Assim, ter um pouquinho de cada coisa voltado para as pessoas negras, que são as que mais sofrem, que são subrepresentadas, que estão na base da pirâmide. Esse era o meu sonho. Um sonho que a gente tivesse um congresso que entendesse disso. Um sonho que a gente elegesse, sim, bancadas negras, deputados negros, senadores negros, negras, presidente, vice-presidente, que olhassem e falassem: não, agora a gente vai mudar isso aqui. Realmente não tem como. Sim, eu sei que a gente tem feito muita coisa, mas ia ser muito bom se fosse todo mundo mesmo, tipo, todo mundo. Ok, tem um governo comprometido, beleza. Mas que fosse demonstrado também em outras áreas, assim, em outras questões. Ah, eu tô falando de mulheres e vou colocar aqui mulheres negras. Tô falando de saúde, vou colocar mulheres e homens negros. Eu tô falando de justiça. Não, sim, a gente tem que falar da dignidade do ir e vir, da liberdade das pessoas para entrarem em casa, saírem de casa. Operação sem sinal das crianças entrarem, sem sinal da criança sair, sem sinal da... Enfim, tem um leque de coisas que eu sonho enquanto ministra, que ia ser muito lindo que a gente conseguisse conscientizar as pessoas que não é para a Aniele. Assim, não é a Aniele que quer aparecer. Não é isso. Não é mesmo, assim. Eu quero que faça. Se falarem: não, vamos fazer, tamo junto e tal. Perfeito. Esse é o sonho da ministra, assim, de ver igualdade racial no topo, em cada lugar, em todos os lugares, aqui internacionalmente, sendo pautada em todos os aspectos: saúde, educação, terra, direito à vida, direito à moradia, direito à dignidade, direito a, enfim, ao que você pensar para a gente sobreviver aí.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Essa é fácil. Bom, eu sou a Aniele Franco. Eu amo estar com a minha família. Tem uma coisa assim que me deixa tranquila, feliz e calma, é conseguir juntar meus pais, minhas filhas, meu marido. Eu amo jogar vôlei. O vôlei é a Aniele, Aniele é o vôlei desde 8 anos de idade. Muito por incentivo do meu pai também, muito por incentivo da família, assim, por ser atleta e tal. Eu jogo vôlei desde 8 anos. Minhas melhores amigas, madrinhas de casamento, madrinha das minhas filhas são do vôlei. Assim, são pessoas que eu amo muito. Adoro comer, como boa taurina que sou. Sempre que possível, saio para comer, experimentar alguma coisa. Eu cresci dizendo que eu não queria ser rica, mas eu queria sempre ter dinheiro para ter um carro e comer onde eu quisesse. Desde pequena, assim, é enlouquecedor como nada mudou muito, a minha essência segue a mesma. Eu amo viajar também, assim. A viagem tem sido uma válvula de escape, né, nos últimos anos. E juntar a família com viagem e vôlei, para mim, são coisas, assim, são momentos perfeitos e tal. Eu gosto muito de ler e estudar. Sempre gostei, na verdade, sempre não, mas assim, comecei a ter consciência disso na adolescência, quando eu fui morar fora. Sou muito, muito família, e por ser muito família, como eu já falei, eu gosto muito de ajudar a minha família. Então, seja, né, acolhendo, seja financeiramente, seja, ah, vou te acompanhar para fazer um exame, vou te acompanhar para uma viagem, enfim. Mas, basicamente, se eu tivesse que definir a NL do que gosta de fazer, estaria nesse bolo que eu acabei de descrever, assim. Viagem, comida, família, amigos, vôlei. Paz, eu gosto também de ficar um pouco, né, sozinha quando eu posso. É, e isso começou mais depois da morte da Mari. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso, mas depois da Marielle, eu fui meio que tentando me entender e procurar o porquê do luto, porquê, né, tantas coisas estavam acontecendo. Então, acho que essa é uma definição um pouco de quem, do que eu gosto de fazer. Minha mãe é de Alagoa Grande, em João Pessoa, e meu pai é carioca, mas por serem, né, familiares, meu pai ia muito para João Pessoa, como não só ele, todas nós também fazíamos a mesma coisa. Então, desde pequenininha, eu cresci indo para João Pessoa, férias, Natal, Ano Novo, enfim. E aí, meu pai, em uma dessas viagens para conhecer as primas, né, se apaixona pela minha mãe, se casam e eles vêm morar no Rio. Minha mãe é advogada, fez o mestrado também. Meu pai estudou só até hoje que a gente fala de Fundamental 2. Meu pai não tem um ensino médio, mas sempre trabalhou muito para ajudar minha mãe. E meus avós, por parte de pai, já moravam no Rio de Janeiro. Meu avô, pai do meu pai, o seu Francisco, foi o quinto morador da Maré. Então, quando ele chega na Maré, a Maré está começando ainda, né, se descobrindo. Então, tem uma foto dele, né, que a gente colocou no Museu da Maré, numa casa de palafitas ainda. E aí meu avô, com muita batalha, ele abre uma tendinha que vendia cachaça, doces e tal. E minha mãe vem morar no Rio com meu pai logo um pouco antes, assim, da Mari nascer, no primeiro ano de casamento deles. E ela vem e mora em Ramos. Então a minha irmã nasce ali ainda morando em Ramos, mas poucos anos depois eles se mudam para o Conjunto Esperança, que é uma favela muito famosa na Maré, de frente para a Fiocruz. Todo mundo que passa pela Fiocruz, se olhar para o lado direito, vai ver o Conjunto Esperança. A gente mora ali e depois a gente vai para outros lugares da Maré. Mas eu nasci em 84, já cria da favela da Maré. Nossa, amigo, olha, eu tenho muitas memórias boas, principalmente do vôlei, porque eu tava jogando numa quadra de barro com um barbantezinho, e aí passa um técnico do vôlei do Vasco e me chama pra fazer um teste lá, e eu assim começo a minha carreira de vôlei, que durou até 32 anos, quase 33 anos. Hoje eu tenho 39. Mas o que eu mais tenho saudade da Maré é a alegria de estar solta. Sim, isso eu acho que hoje as minhas filhas, por exemplo, não têm isso. A vida, a geração, as coisas vão mudando. Mas a gente ficava solta, a gente brincava de tudo que você puder imaginar. Pique pega, pique alto, enfim, corre daqui, corre dali, queimado, vôlei. Essa parte eu tenho muita saudade e lembranças, assim, felizes de conhecer amigos, de brincar, de Natal a gente comia em casas, de casa em casa a gente passava, oi tia, e entrava e tal. Mas tem o outro lado também, assim, que me amedrontava muito. Por exemplo, eu lembro uma época que a gente saía de casa, a gente pulava cabeça de gente morta. Que uma das pessoas que eram, né, dono daquele morro, tinha a mania de cortar a cabeça e botar a cabeça exposta. E a gente pulava corpo, a gente se deparava com isso ainda muito nova, assim. E eu me lembro muitas vezes a minha mãe, meu pai e minha irmã me protegendo como se o corpo deles pudessem servir de escudo para mim. E a gente pular corpo morto, ou a gente se esconder na padaria porque não dava para entrar, ou a gente não sair de casa, ou a gente ser acordada, né, no meio da madrugada ou muito cedo de manhã com o policial batendo na janela ou na porta, ou ser acordada com tiroteio. Eu tenho essa memória da Maré, mas, assim, é uma memória que até hoje a gente luta contra isso, contra qualquer tipo de violência que impeça a liberdade dos moradores de favela. Mas esse lado foi um lado que me fez crescer sendo a mulher que eu sou, mas o que eu sinto muita saudade mesmo é da alegria de ser favelada, da liberdade de ser favelada, da comida da favela, do funk da favela. Eu sou muito funkeira até hoje, tanto eu quanto minha irmã éramos. Minha irmã foi Garota Furacão 2000. Então a Maré parava quando a Marielle dançava na Bandeirantes, assim. Todo mundo parava pra observar a Mari dançar. Eu cresci indo a reboque com a minha irmã pros baile funk. Eu era uma pirralha, a diferença era de 5 anos. Mas a gente curtia todos os bailes da Maré que você puder pensar, Conjunto Esperança, Nova Holanda, Timbal, Corações Unidos, ia pro Chaparral, mas a gente também ia para muitos outros bailes, tipo Campo Grande, Grota Fazendinha, enfim, com ela também, porque era um momento da gente cultural de espairecer. Você estudava a semana inteira, trabalhava a semana inteira, e o funk é isso, assim. Então eu sinto muita saudade de crescer na favela, das minhas amigas e tudo, porque essas memórias afetivas ficaram e permanecem até hoje. Para você ter uma ideia, a Mari, quando a gente se encontrava final de semana, quando a gente tinha que se encontrar entre família e tal, a gente sempre ia com carro com funk muito alto, assim. Era aquele momento de lembrar, falar, ah, tu lembra e tal? Pô, esse dia, Doca. Então, quando a gente foi ver agora Lucas Penteado, um beijo, nosso sonho no cinema, eu chorei o filme quase inteiro, assim, porque não tem nada que demonstre mais a nossa infância do que aquela chegada no baile, aquele concurso de rap, enfim. Crescer na Maré foi um aprendizado, se pô, assim, pra vida inteira, que eu jamais, jamais vou apagar e jamais vou confundir de onde eu sou. Porque aquilo ali é, assim, tipo, é histórico. Parceria. Assim, a gente nunca largou a mão de ninguém. Quando faltava luz, a gente tava se ajudando. Tem vela aí, vizinha? Aí tu gritava, levava o fósforo. Faltou água, vamos encher aqui. Quebrou descarga. Eu acho que, assim, não tem lugar que é todo mundo tentando sobreviver igual. Então, quando um melhorava de vida, eu me lembro, pra você ter uma ideia, que a minha mãe é advogada, formada. Então, a minha mãe me ensinou muitas coisas, mas tem duas coisas que eu lembro, assim, tipo, perfeitamente da minha mãe fazendo e agindo na Maré. A primeira é, assim que ela teve condições, ela colocou um telefone na nossa casa. Então, a primeira ligação foi pro Nordeste. Olha, irmã, eu tô aqui, eu tô bem e tal. Aquele momento, tá. No dia seguinte, tinha fila de pessoas esperando o telefone tocar e conversar. Porque ela falou, olha, fulana, pede pro teu tio ligar. Pede pro teu pai, tua mãe. Então, minha mãe liberou um telefone, que não era um orelhão, mas era como se fosse um orelhão na nossa casa. E aí o vizinho vinha e tal, ela colocava ali, a pessoa esticava e tal. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que minha mãe, por ser advogada familiar, né, muito, e também de previdência social, ela ajudou muita gente na Maré. Assim, eu lembro das filas das pessoas na nossa porta, falando, dona Marinette, me ajuda a se aposentar. E ela sentava, pegava relatório, olhava um por um, levava. Sim, eu cresci vendo a minha mãe assim, o meu pai, que sempre gostou muito de dirigir, por outro lado, então, ah, fulano vai nascer o filho, chama o Toninho, então meu pai que ia. Mas também eu tive o privilégio de ver a Marielle também crescer e se transformar naquela mulher, naquela liderança, assim, de ser professora na Maré, de ser líder mesmo, tipo, de morrer um dos nossos e ela falar, cara, eu vou voltar na Maré e vou mudar esse lugar. Era o sonho da Marielle. Sim, eu tenho esses três maiores exemplos, assim, mas também tenho muitas tias, muitas pessoas que você via. Fulano é enfermeira, não é técnica. Ah, não importa, pede que venha ajudar. E vinha, ajudava. Enfim, quando a gente sofria com qualquer tipo de violência, todo mundo se unia para ajudar, fosse com enterro, fosse com ajuda de roupa, fosse com procurar trabalho. Assim, a Maré é um lugar, e eu acho que eu posso dizer isso para toda e qualquer favela, de quem cresce. E vive, mora e se torna adulto na favela, de você aprender com o outro e nunca soltar a mão de ninguém, literalmente. Assim, não importa se você é preto ou não. A gente tá junto porque a gente tá ali, a gente é favelado, a gente tem um sonho em comum e tal. Mas eu fui muito feliz e aprendi a ser humilde, aprendi a ser muito parceiro e leal o que eu represento, ao que eu acredito. Eu aprendi a ser verdadeira com os meus sentimentos a partir de ser favelada. Quando eu saía da Maré para estudar na Zona Sul do Rio de Janeiro, que falavam, ah, você é funkeira? Eu nunca escondi que eu era funkeira. Eu sempre tive orgulho de ser funkeira. Porque antes de tentarem criminalizar o funk, tem que lembrar que o funk é uma cultura popular da favela, de periferia, de pessoas negras, e era onde a gente extravasava e era feliz. Então, acho que é um pouco disso. Amigo, o vôlei é tudo na minha vida. Assim, quando eu começo a jogar no Vasco, depois eu vou pro Botafogo, pego seleção carioca, o vôlei ele abre portas para mim que eu jamais pude imaginar. Pra você ter uma ideia, o ano que eu fui morar nos Estados Unidos, eu disputei uma final entre Botafogo e Flamengo, eu jogava no Botafogo. E eu lembro das pessoas falarem com a minha mãe assim: a gente quer trazer sua filha para cá. E ela falar: Deus me livre, minha filha é pros Estados Unidos e tal. E aí eu me lembro que a minha irmã, quando sentou para conversar com o técnico, ele falou assim, mas tem bolsa de estudo. Aí a minha mãe, então pode. Se ela vai estudar, pode ir. E eu saio muito nova daqui, com 16 anos. Eu completo 17 anos no Texas, sozinha. E se tem uma coisa que minha mãe também ensinou muito para mim e para minha irmã, é ter fé. Então não importa em quem você acredita, como você acredita. Você tem que ter fé na sua vida, fé nos seus orixás, nos santos, no seu Deus, na sua mãe. E a primeira frase que minha mãe falou para mim saindo de casa foi, olha, eu não vou com você, mas a mãezinha do céu vai. Então a minha pretinha, Nossa Senhora Aparecida, estava comigo sempre. No aeroporto, a mesma coisa. Foi muito desafiador jogar vôlei nos Estados Unidos, porque eu chego sem saber falar inglês, eu chego sem família, mas eu chego com amigos, assim. Então tinha uma menina que foi comigo do Botafogo, mas tinha uma outra mais velha que já tinha jogado vôlei comigo também no Botafogo, que estava lá. Foi uma experiência, assim, ímpar, onde eu estudei, eu trabalhei, onde eu aprendi também a reconhecer muito da paixão de você ser negra, do entendimento de você ser negra. Eu convivi com meninas da Nigéria, da África do Sul, de Moçambique, do México. Eu vivi com mulheres incríveis, assim, que jogavam vôlei comigo, que vinham de todo lugar do mundo para morar nos Estados Unidos, que nem eu estava lá. Mas, para além disso, eu tive sempre o senso de responsabilidade de ser um atleta. Então, eu estava num outro país, que não era o meu país, que estava sem família. Então, eu sabia que eu não podia fazer merda, porque, além de ser uma mina preta, eu era estrangeira. Eu tinha que estar ali, né, no sapatinho, entendendo, então, estudando e tal. O meu técnico falava, para você ficar aqui, você tem que ter uma média de 8,5 para cima. Isso era muita coisa para quem não falava inglês. Então, eu estudei somente em HBCUs, né, que são Historical Black Colleges, que são onde a maioria, 80% da universidade tem que ser negra, historicamente negros. Então, eu tinha professores, reitores, né, os advisors lá, os conselheiros, todos negros. Então, para mim, aquilo, eu tenho um choque cultural quando eu saio da maré e chego numa faculdade onde todo mundo era negro e eu olhei e falei, caramba, é possível isso aqui. É possível a gente estar num lugar e você ser protagonista da sua história sendo uma pessoa negra. Então eu tomei consciência muito rápido quando eu cheguei, mas muito também pela minha criação de estar ali, de ouvir Rap da Felicidade sendo cantado por cada nova presidência, a gente tem uma esperança nova, né? Tipo, o Rap do Salgueiro de falar assim, não, a gente vai ter o nosso sonho aqui que vai continuar. E aí você colocar a prática na teoria, foi o que aconteceu quando eu chego nos Estados Unidos. Eu sinto saudade de ser atleta, assim, era muito bom ser atleta. Eu sinto saudade das minhas amigas que eu fiz lá também. Eu fui uma das primeiras brasileiras a entrar numa sororidade americana chamada Delta Sigma Theta, que é onde está Michelle Obama, onde está Aretha Franklin, onde tem um monte de mulher preta potente. E, assim, o mais incrível disso é que é um movimento mundial. Eu estava no Rio agora, semana passada, e quando eu falei que eu era Delta, se levantou uma senhora negra de Howard, chegou para mim e falou assim, eu sou Delta também de 2009, e eu de 2018. E ela me abraçou, tirou uma foto comigo, e quando mataram a minha irmã, todas as mulheres que fazem parte mandaram cartas para mim pro Brasil. Via relações exteriores, via e-mail do Instituto Marielle Franco. É uma sororidade mesmo, assim. Eu sinto falta dessa liberdade que eu tinha, sabe? De você poder ser quem você é, de você ter... Jovem, a gente sonha muito, né? Não que a gente não sonhe agora com 39, mas a gente... Eu sonhava muito em mudar o mundo também, não deixei de sonhar com isso. Mas eu tinha mais liberdade para olhar, sonhar e tinha a minha parceira que me acompanhava. Então, fosse na Maré, nos Estados Unidos, a Mari tava, que sempre foi minha melhor amiga de tudo, assim. Então, dividir momentos como esse, fosse aqui ou lá, eram incríveis, né? E ela trazia muito também da minha experiência nos Estados Unidos para onde ela tava, na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo. Então, é isso que me dá saudade. Assim, é mais os momentos do que até o lugar, sabe? Olha, a Marielle falava sempre duas frases para mim, quase sempre ela repetia. A primeira é, a vida é dura, bebê. Que ela brincava muito comigo sobre isso. Brincava com a Luyara também, brincava com a filha dela. E a outra, ela falava assim, aprende com os meus erros. O tempo inteiro, ela sempre falava isso. Aprende com os meus exemplos, não comete os mesmos erros. Aprende com os meus erros. Isso era algo que quase todo dia. A Mari engravidou muito cedo, né? Muito cedo assim. Para minha mãe, naquela época, ficou considerada cedo. Hoje a gente sabe que a média muda, mas enfim, a mulher tem o direito de engravidar quando quiser. Mas ela engravida na adolescência. E eu acho que o maior medo dela, da minha mãe, era que eu engravidasse na adolescência. Então, eu queria muito jogar vôlei e ser profissional. Eu queria, né? Tinha ali as minhas ídolas e tal. E eu pensava, não posso engravidar. Não, assim, mas eu tô falando tudo isso pra dizer que a preocupação de uma irmã mais velha com uma caçula que era 5 anos mais nova do que ela e que morou fora a partir de 16 anos era o que levava ela a falar isso, né? Não para tentar me proibir de uma coisa ou outra. Mas eu aprendi muito a observar a Marielle tomar decisão. Então hoje, por exemplo, nesse lugar que eu tô, muitas vezes assim eu fecho o olho e penso, caramba, o que ela faria no meu lugar? Porque ela era muito mais racional do que eu sou mais emoção. Só que após 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e 3 meses, sendo gestora nesse lugar, num país que insiste em dizer que nós não somos nada, eu tô criando um pouco da casca também, muito do que a Mari tinha. Então, ela era leonina e filha de Yansã, então tu pode imaginar a mistura. Então, e eu sou Iemanjá com Xangô e, assim, taurina. Então, eu sou um pouco mais cometida, eu diria, mas eu aprendi a impulsividade com a minha irmã. Eu aprendi a ser destemida com ela e com a minha mãe, muito com ela e com a minha mãe. Eu aprendi a respeitar os meus também muito com ela. Muitas vezes, quando a minha mãe mandava a gente fazer alguma coisa, se eu pensasse em fazer diferente, ela falava assim, ó, eu já passei por isso, não faça. Então eu ia lá e mudava. Eu aprendi a me amar como eu sou, como eu nasci. A gente teve esse momento de descoberta, de gostar do cabelo, de gostar do corpo, de se olhar e falar, eu sou bonita pra caramba, tá perfeito, eu vou soltar meu cabelo, vou... Sim, então eu aprendi isso com ela também. E eu aprendo também muito a valorizar as pequenas coisas e as amizades verdadeiras também com a minha irmã, assim. Muito. Eu aprendi muita coisa com a Mari, mas de não botar galho dentro e levantar a cabeça, mesmo quando tentam impor uma narrativa que não é a sua, que você sabe que não é verdadeira, com ela, assim. Muito com ela e com a minha mãe. E eu tento trazer um pouco disso diariamente.
Para esse lugar que você está.
Porque é um lugar difícil, né, amiga? É um lugar onde as pessoas acham que me ofendem dizendo que eu sou só irmã da Marielle. E aí, assim, eu tenho um orgulho danado de ser irmã da Marielle. Mas não tentem resumir o meu currículo a ser somente irmã da Marielle. Então, assim, quando alguém começa e fala, ah, é só... A primeira coisa que eu falo é, não resume o meu currículo a isso. Então, a Aniele é doutoranda, tem 3 mestrados, tem 4 faculdades. A Aniele morou fora, é mãe, é gestora. Sem, assim, já estava com essa experiência do instituto um pouco antes, então continuo sendo gestora. E a Aniele luta pelo que ela acredita. Então, assim, se você quer falar de mim, você vai ler todo o meu currículo. Uma vez a gente estava num evento aqui em Brasília e a pessoa falou assim, ah, não, eu vou resumir rapidinho, porque... Eu falei, olha, resume na minha fala, mas o meu currículo eu quero que você leia. Ainda mais nesse lugar que a gente está hoje. Então, assim, hoje a gente vive os dois extremos no Brasil, vocês sabem. E o que eu represento desse outro lado é o que você representa, é o que tantas outras pessoas negras representam, que estão mostrando que são protagonistas de suas histórias, que estão mostrando que não vieram aqui para qualquer coisa, que têm capacidade, que estão prontas para aquilo. Então, lembrar da Marielle, lembrar do currículo, estar nesse lugar e sentir orgulho desse lugar, mesmo sabendo que todos os dias tentam nos impedir e nos silenciar e nos matar e nos agredir, né? Eu não posso lançar uma política no Ministério da Igualdade Racial sem que a extrema-direita queira bater e falar, ah, é só a irmã da Marielle. E aí é onde eu acho que eles ficam e vão ficar com bastante raiva enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver viva. Porque enquanto eu estiver nesse lugar respirando com sangue nas veias, eu vou demonstrar que além desse estrelato do currículo que é ser irmã de Marielle com muito orgulho, a gente entrega gestão, a gente entrega comprometimento, a gente entrega responsabilidade, a gente coloca pessoas negras nos lugares que elas merecem. Não onde a necropolítica bota, não onde a desumanização bota, mas pessoas negras como todo, viva. E acho que é esse o nosso papel aqui. É desafiador. Mas é muito bom poder comprovar que a gente está pronto. É muito bom poder olhar assim para você e falar assim, cara, eu acho que daqui a alguns anos a gente tem um primeiro presidente uma primeira presidenta, uma vice-presidenta negra nesse país, mas já passou da hora, na verdade. A gente fala de 524 anos, a gente tenta lutar para existir. E estar tá nesse lugar é entregar mais do que simbolismo, sabe, Cipó? É entregar trabalho. Em 23, a gente terminou com 99% do orçamento empenhado, programado e executado. A gente terminou no topo com todos os outros ministérios. A gente está, assim, com um orçamento que é histórico para a igualdade racial, que sai de secretaria para o ministério, e a gente começa um segundo ano tendo entregue mais de 50 políticas. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não vi nada. Não vê porque nunca enxergou pessoas negras como importante no nosso país. Não vê porque quando o porteiro é espancado, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou quando um jovem negro é assassinado com um fuzil que estava destravado, para eles acabou. A gente fica sem dormir, mas muita gente do nosso país não. Então, assim, esse lugar é um lugar onde a gente precisa o tempo inteiro estar colocando o dedo na ferida e falar assim, olha, se vocês estão errados, vocês são racistas, mas dizer assim, a gente está pronto. E se vocês derem espaço, a gente vai tomar. Uma maneira ou outra. A gente está chegando. E vamos continuar chegando. Seja com as nossas séries, seja com os cargos, seja com os filmes, seja com os nossos funks, enfim, cinemas, etc. Todo lugar. Eu acho que a gente tem muita capacidade de expressão na arte, na política, onde a gente queira. Só que as pessoas vão precisar entender isso. Estão entendendo e a gente tem conseguido demonstrar. Mas ser ministra da Igualdade Racial no governo Lula, pós-desgoverno de 6 anos, somando com o golpe e o que a gente estava vivendo agora, de uma pessoa que não estava nem aí para o povo preto, que agora a gente consegue um presidente que se reúna com vítimas de violência de uma operação que termina em morte, dele sentar, chorar com os meninos e falar assim, olha, conta com a gente, conta com esse governo, para mim isso é impagável. Assim. Eu tenho muito orgulho de estar do lado certo da história, mesmo sabendo que tem um batalhão de gente contra, eu sei que tem outro batalhão de quase 56% da população que está com a gente, que está lutando. Então, é desafiador? É desafiador. Mas é muito prazeroso você entrar no Congresso e aprovar a renovação da lei de cotas, dizendo que, cara, hoje a gente tem quase 60% de pessoas negras em universidades públicas. Porra, é prazeroso demais isso. Assim, eu tô muito feliz de poder sentar com o presidente na África e ele falar, tem um intercâmbio, tem pessoas que estão fazendo por onde, tem, vai ter aqui com França Marques, a primeira vice-presidenta da Colômbia, de olhar para mim e falar, cara, continua. Eu espero estar aqui com você no futuro, com você em outros cargos. Então, assim, tem dias que eu tô muito cansada, mas por isso que a gente é atleta, então a gente vai pra academia, a gente corre, a gente joga vôlei, a gente, né, desestressa com o marido, com as amigas e tal. Mas eu não me canso de trabalhar pelo nosso povo, assim, independente do que digam, do que falem. Por exemplo, a gente teve muitas críticas ano passado por viajar. Ah, ela viajou muito e tal. Aí eu faço uma pergunta que é sempre, que é, nos últimos 4 anos, 6 anos, onde que estava o governo para não ouvir as demandas do povo preto? Então eu vou viajar, eu não vou ficar sentada fazendo política dentro do gabinete. Eu vou viajar, a gente estava no Quilombo ontem, a gente foi para todas as regiões do país em 23. Então, onde tiver gente falando, Aniele, preciso de você, precisamos que o governo chegue, a gente vai estar. Porque a gente não quer fazer nada nesse ministério, pela minha cabeça, vou tirar. Não, a gente quer fazer em conjunto, coletivamente, construindo. Então, assim, tá nesse lugar é isso, é negociar e dialogar com quem está aqui, mas também ouvir quem mais precisa, porque tem uma frase que para mim é perfeita, Cipó, que resume tudo, que é, quem sabe da favela é o favelado. Então, quem sabe do quilombo é o quilombola. Quem sabe da periferia é o periférico. Não tem como eu sentar aqui no ar-condicionado e falar assim, tá bom, tá sem luz ali, passando fome e tal. Vou ficar. Não existe isso. Isso é pra outra pessoa, que não é pra gente preta que tá nesse lugar. Então, se eu chego aqui, eu devo e tenho que me lembrar de onde eu venho, aonde eu tô, aonde eu quero chegar e quem eu quero que chegue comigo. Porque eles já estão e nunca deram nada pra gente. Então agora a gente tem que chegar e tem que chegar de bonde. Não só a Aniele, mas como várias outras mulheres, homens, negros, nesse lugar, pautando o nosso futuro. O Juventude Negra Viva, ele é a recriação e a reformulação, né, do Juventude Viva. Quando nós pensamos em recriar e reformular e aprimorar, acho que é a melhor palavra, o Juventude Negra Viva, a gente sentou com todo mundo que estava naquela construção lá atrás. Porque é como a Quilomba Brasil, assim, você não pode criar um programa que já existia sem você refinar, sem falar com quem fez, né? Isso é plágio e é horrível, a gente não faz isso. Mas, por exemplo, ter escutado o professor Hélio, ter escutado o Cida Bento, ter escutado Sueli Carneiro, Lúcia Xavier, Vilma Reis, sentar e falar, olha, isso é maravilhoso. A nossa ideia era não só garantir e entender que os outros ministérios tivessem conosco, porque não é uma luta só do Ministério da Igualdade Racial. Jovens negros vivos hoje é uma pauta de segurança pública, de saúde, de educação. Não adianta eu sentar com o presidente e falar, ah, quero lançar, sem ter um bondão. Então, ainda bem que 20 ministérios estão conosco, aceitaram. A gente vai lançar agora em março de 2024. A gente reformulou, a gente rodou o país inteiro. A gente sentou com mais de 20 mil jovens para entender, para pegar esse gargalo. A gente sabe que não é fácil, que não é uma idade que você está muito, né, assim, muito feliz com as condições, às vezes, que você tem ou não. Mas a nossa ideia era trazer de tudo um pouco para pensar. Se eu tenho que manter esse jovem negro vivo, o que eu preciso ter? Educação, saúde, segurança, cultura. É isso? Tá bom. Então vamos unir todo mundo e vamos pensar e vamos falar sobre isso? Por exemplo, um dado que tem nos preocupado muito e que está no Juventude Negra Viva, junto com o Ministério da Saúde. O número de suicídio de homens jovens negros nos últimos anos. Por não terem perspectiva de vida, por acharem que não vão ser nada. Assim, quem cuida dessa saúde mental desses meninos? Quem cuida disso? De você chegar para uma menina e falar assim, ah, não, eu não quero, não tenho perspectiva também. Não, mas o que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de cultura, então vamos trazer o Ministério da Cultura junto. Há vários pratos dentro desse programa. É uma área que eu amo dialogar com jovem. Assim, eu acho que a gente tem cada vez mais que investir, porque é o futuro do nosso país. Quem vai estar decidindo 24, 26, 28 e por aí vai, para que a gente não cometa os mesmos erros, tá na mão dos jovens. E, obviamente, o carro-chefe principal, que é a segurança pública. Então, assim, é mostrar dados, é sentar com os ministros, é entender o que de fato pode ser feito, seja uma ligação para um governador, uma ligação para o prefeito, mas entender assim, olha, a gente está de olho, a gente está acompanhando e a gente precisa que o Juventude Negra Viva dê certo. Então é esse investimento em cada área, em cada região desse país, para que a gente possa olhar para trás e falar, valeu a pena, a gente conseguiu, a gente lançou, a gente está mudando a vida de gente, de pessoas jovens que acreditam na gente, que acreditam nesse governo, que acreditam no presidente Lula. Enfim, é um programa que a gente está colocando muita expectativa mesmo e eu espero muito que quanto mais pessoa possa usufruir e estar com a gente, melhor. Eu sonho muito com o meu futuro, assim. Depois que eu perdi a minha irmã, eu tive muito medo de, enfim, de não estar aqui para as minhas filhas, por exemplo. Então, meu sonho é ver elas crescerem. Meu sonho é estar bem, é terminar meu doutorado, fazer um pós-doutorado. Eu ainda sonho em dar aula em faculdades. Eu dou aula, mas assim, como professora convidada hoje aqui em Brasília ainda. Mas sonho... Eu sonho com um futuro onde eu possa seguir ajudando pessoas, assim. Isso é o que me dá vontade de continuar vivendo, sabe? Eu sonho em estar com as minhas filhas até o máximo que eu puder. Eu sonho ainda de descobrir quem mandou matar minha irmã e entender o porquê. Talvez eu não tenha essa resposta nunca, mas eu queria muito entender por que ela. Assim, a gente tem suspeitas, mas a gente não sabe. Mas eu sonho com o futuro de estar em lugares importantes, assim, de estar em lugar fazendo pelos meus, de estar em espaços de decisão. Eu sei o tamanho, né, do meu legado político que eu tenho na mão e eu espero cuidar desse legado, cumprir esse legado, cumprir essa missão. E para isso eu tenho que estar bem, tenho que estar viva. Então o meu autocuidado é acima de qualquer coisa, assim. Tem vezes que as pessoas, ah, tem que ir. Eu falo, não tem que nada. Hoje eu vou respirar, eu vou dar uma corrida, eu vou malhar e tal. Porque esse lugar exige que a gente esteja bem. Até para sonhar, mas também para concretizar. Nossa Senhora. Ah, essa é difícil. Nossa, eu falaria muita coisa, chega a dar um. Acho que eu falaria pra elas terem muito orgulho da família que elas nasceram. Que elas também poderiam aprender com o exemplo delas. Da família, né? Tipo, meu, da minha irmã, da minha mãe. Falaria que pra gente nada foi fácil, nunca foi, e que provavelmente pra elas também não vai ser, mas que elas, enfim, acho que o orgulho, que elas cresçam muito unidas, porque eu acho que isso é o que mais me pega hoje, que é não ter a Mari para esses momentos, embora elas tenham uma diferença, né, de 4 anos e meio, mais ou menos, lá na frente essa diferença fica muito pequena, né? Porque era 5 anos e ela era minha melhor amiga. Mas acho que o orgulho, acho que para ter muita fé, acho que para se orgulhar do que viveu também com a gente, se orgulhar de onde elas conseguiram chegar, mas também serem carinhosas com cada tropeço que elas forem dar na vida, porque a gente dá muito tropeço, né? A gente erra, depois acerta, para nunca baixarem a cabeça e principalmente para nunca desistirem do que elas queiram e sonham, assim. Porque muitas vezes a gente sonha e quer uma coisa e você sabe que você é capaz de fazer, você acredita naquilo, mas às vezes vem alguém, alguma coisa acontece e você desiste daquilo. Muitas vezes eu parei de fazer coisas que eu queria muito e me arrependo. Então hoje eu sou muito leal ao que eu sinto. Então se eu pudesse falar para elas assim, eu falaria isso com todas as letras. Acredite no que vocês sentem, na sua intuição, no sentimento. E vá em frente, independente do que os outros achem de vocês. Você sabe que eu tenho uma ligação assim, espiritual com a Mari muito, muito forte. Em vários momentos que eu tive em muita dificuldade ou em muita alegria, eu sonho com ela, eu vejo ela. E é surreal, assim. Ou vem algum sinal. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos muito rápidos. Assim, no começo de tudo, a gente já teve esse papo antes, assim. Eu não confiava em muita gente que dizia ser amiga da Marielle, né? E eu fiquei muito perdida naquele 2018-19. A raiva, como dizia Audre Lorde, pra mim foi o que me manteve viva naquele momento. Eu tinha muita raiva de todo mundo que usava o nome, a imagem da Mari de maneira errada. Em determinado momento, eu quase acreditei numa pessoa que ela tinha muita raiva dessa pessoa. E eu sentei para dialogar e começar uma negociação com essa pessoa. E o copo quebrou. No meio do jantar. Quando eu botei o copo quebrou. E minha espinha arrepiou. Eu falei, cara, são sinais, assim, tipo... de tudo, de decisão, de para onde ir, do que eu faria. Eu sinto ela muito presente como protetora. Eu sinto ela muito presente em determinados sinais, insights, intuições que eu tenho. Mas, no geral, o amor que a gente sentia uma pela outra, eu acho que é o que, às vezes, muitas vezes, me mantém firme nesses espaços. Que são espaços que as pessoas insistem em dizer que não são para nós, assim. Como disseram para ela? Como proibiram ela de se candidatar em 18? Como disseram, você não vai ser eleita em 2016? E ela foi. Então, eu acho que ela tem muito orgulho, mas eu também acho que ela tem muita preocupação. Porque ela sabe o que é estar aqui. Óbvio, ela estava a nível municipal e eu estou a nível nacional. Mas ainda assim, a hora que eu voltar para o Rio de Janeiro... O que eu decidi fazer em 2026, ou em 2028, ou 30, sei lá o que for, eu acho que ela vai estar tentando também me proteger, assim. Então, acho que ela tem orgulho de olhar e falar, caramba, eu fiz um bom trabalho na caçula que hoje consegue dar alguns voos solos, assim, sem eu estar lá. Mas é difícil para mim falar da Maria no passado ainda, sabe? Eu sempre falo ela no presente, pelo que ela representa, mas também pelo que eu sinto que ela... traz pra mim, pelo que eu sinto que ela representa pra mim. Mas eu acho que ela tá orgulhosa. E eu também tô, amigo. Eu te confesso que não é pra qualquer um. Você pegar um luto inteiro e transformar numa luta, independente do que digam. Eu não tô nem aí. Assim, eles vão ter que fazer melhor do que eles têm feito até agora pra tentar me derrubar, porque eu sou muito pé no chão e tudo que eu peço quando eu tô fazendo as minhas orações ou pedindo energia... é que Maria passe na frente, mas que os meus santos e meus orixás me protejam e que eu pise firme no meu caminho, no meu propósito. Cada vez mais eu pise firme no meu caminho, no meu propósito. E eu acho que para qualquer pessoa que já passou por qualquer dificuldade na vida, eu acho que isso é o melhor que a gente pode pedir, sabe? Então eu sou orgulhosa do que eu tenho conseguido conquistar até aqui, mas eu também sinto que tem muita coisa também a vir por aí, ainda.
Salve, Bonde! Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui, Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais, ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.